João, já tinhas dito aqui há pouco, tínhamos falado, pronto, vocês na altura das gravações brancas serem reconhecidos como figuras públicas e tudo isso, como é que tu geriste a parte da fama, dos reconhecimentos na rua, das abordagens?
Aí o bom e o mal. O bom é que sabia que ao ir para algum lado e ser reconhecido, sabia que o meu trabalho estava a ser bem feito. Uhum. O mal é a privacidade, ou seja...
A falta dela.
Exatamente. Naquela altura, se calhar, não podia jantar fora, naquela altura não podia ir a um shopping, naquela altura não podia andar à rua, por isso simplesmente. Porque é chato, é gratificante saber que as pessoas estão a dar valor ao trabalho, mas é chato na... Como é que eu ia dizer isto sem ser...
Sim,
sem
mas...
ser mau?
Não, mas dá não para é... perceber, claro.
É aquela falta de, não digo de noção, que acho que é uma palavra muito forte dizer às pessoas que não têm noção, mas é exatamente, exatamente, de não respeitarem a privacidade, porque se, aparecendo ou não na televisão, se eu estou na rua a passear, se vocês estão na rua a passear, nós somos iguais, somos iguais, gostas de passear, eu gosto de passear, não tínhamos tanto essa liberdade, era a coisa que eu mais detestava na parte de quando ia à rua. E pá, gostava de mais ficar fechado em casa. Ah, vamos ali. Vão lá. Tchau. Que eu fique em casa. Pois, essa parte é um bocado chata.
A maior parte dos convidados que já passaram por aqui disseram que houve ali uma altura em que disseram mesmo: não, eu prefiro estar em casa. Só.
Exatamente. Não, só estar. Não dá...
Porque ainda por cima vocês juntaram, portanto, além de serem figuras públicas, vocês eram reconhecidos pelos Morangos.
Exatamente.
Portanto,
eu posso dizer que ainda hoje vou na rua.
Ia te perguntar isso.
E há pessoas que me conhecem ainda.
Isso é normal, não é?
Mas fico naquela do. Se calhar estou a comer e sinto ali pela minha visão alguém a olhar e a pensar: é ou não é? É ou não é? É ou não é? E eu começo, ok. Daqui a um bocadinho vem-me perguntar: olha, desculpa, não eras o Kiko? Era. Ou seja, depois de tantos anos.
E a abordagem algumas é, diferenças. E a abordagem ainda é: eras o Kiko.
Eras o Kiko, exatamente.
Isso é giro.
Sim, é porque lá está, sei que fiz uma personagem ao meu estilo, feita um bocadinho por mim, que tocou nas pessoas.
Dúvida.
Que marcou, exatamente. E isso, neste momento, ainda é bom, não é?
E ainda hoje é a tua personagem mais marcante para a sociedade, sentes isso?
Sim, porque as outras não tiveram tanto impacto. Ou seja, um exemplo, na Tu e Eu, eu na Tu e Eu era filha, se eu não me engano, do Gonçalo Diniz, mas lá está, era uma personagem de um filho, aparecia de vez em quando, era um miúdo que gostava de computadores, não era aquele boom, e era novela. A novela não é tanto público jovem.
Sim, é verdade.
É mais, se calhar nessa altura que eu fazia as novelas, era mais conhecido... Pessoas mais velhas,
claro,
exatamente,
claro.
Que viam. Por isso é um mercado, por assim dizer, é um bocado diferente.
E não te podes esquecer que os Morangos estão a dar novamente em TV Ficção, Panda Bigs e blá blá blá, portanto vocês estão sempre a ser...
Dá sempre o refresh, exatamente.
Exatamente, vocês estão sempre
e há pessoas que dizem que agora, 20 e tal anos, 30 anos, que dizem, ah pá, eu agora vejo o Panda Bigs, está a dar os Morangos outra vez, sabe bem recordar... Porque...
Nós às vezes estamos em casa, tipo, como som de fundo, às vezes, até deixamos estar a dar os
Morangos. Aliás, a nós até nos ajuda para recuperar cenas.
Sim,
para preparar
exatamente.
Aquilo.
Sim, mais isso.
Mas é engraçado, e depois ver aqui, pronto, pelo menos principalmente daqueles atores que depois continuaram no meio,
exatamente.
Ver aqui as diferenças deles e realmente pensar, bem, aquela moda, bem, aqueles cabelos, aquela forma de representar, mas é giro ver o...
Que eu tinha, era muito bom. Parecia que tinha-me posto uma vaquinha a lavar o cabelo todo para baixo, que aquilo era chato.
Muito bom, muito bom.
Ora, as gravações acabam, anos mais tarde chamam-te para fazeres o filme. Como é que encaraste esse convite, primeiro que tudo?
Primeiro encarei como será a sério, porque foi aquilo que já tinha dito. Isto é um mercado que está um bocado fechado. Para os mesmos, a verdade é esta. E receber um convite passado tantos anos, fiquei, será mesmo? Mas acho que em si fazia todo o sentido o Kiko e o Tozé serem convidados para fazer o filme. Acho que
Foi, não a prova, havia, foi a prova exatamente, concreta de que o Kiki e o Todd,
exatamente, juntaram ali as personagens, acho que
mais impactantes, exatamente, mais, acho que relevância.
Fazia todo o sentido lá estarmos.
Sem dúvida.
Por isso, claro que gostei, fiquei surpreendido, mas gostei e encarei aquilo como ok. E bora foi lá fácil ser desleixados.
Foi fácil recuperares o Kiko?
Foi.
Não sei, né?
Exatamente. Foi só vestir a roupinha outra vez, dei-me cá a gravata toda desleixada e siga caminho. Foram ali 3, 4 dias.
E foi fixe gravar com aquele elenco, um bocadinho já diferente do teu?
Foi porque acho que já tínhamos todos passado pela mesma fase, já tínhamos todos passado por aquilo e caímos ali todos e acho que foi... Parecia que a gente se conhecia há anos, ou seja, a gente caiu ali e a gente, olá, eu sou o João, ah, eu sou não sei o quê, e a gente pensava, yeah, pum, 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 conversa já era conversa, amizades, e parecia que nos conhecíamos e que já tínhamos trabalhado antes, e se for poder, não me conhecia quase um décimo.
E na verdade estavam ali muitos atores com que tu acompanhaste nos primeiros Morangos.
Exatamente. Eu até, se não estou em erro, tive uma cena que estava à espera da Becas.
Da Becas?
Não,
exatamente.
Tu te fartaste com Becas.
Exatamente. Foi na parte do filme que ela foi à casa de banho da festa e que ela tinha ido à casa de banho, o Kiko foi atrás e se eu não me engano, acho que tinha lá o Pedro Teixeira, o Isaac e o João Catarré.
E um Luís Lourenço? Não, acho que era.
Não. Ah, sim, o Tiago.
Exatamente. Estavam lá os quatro sentados. Exatamente. Estavam lá os quatro. Ou seja, foram os quatro.
Foi uma viagem
que quando comecei a ver os Morangos, dizia, pô, não, eles estão na televisão e agora estou aqui com eles.
Sim.
Ou seja, foi bom.
E o filme dos Morangos foi o fecho oficial da tua vida na representação? Ainda houve alguma coisa depois disso?
Se eu não me engano, acho que depois disso fiz um filme para a RTP.
Ok.
Porque acho que a RTP andava a passar uns filmes de volta e meia.
Sim.
E eu fiz uma cena. Que fui convidado pelo Hugo de Sousa, se eu não me engano, que era ele o realizador. E fui convidado e encarei o desafio, mas depois disso, lá está. O mundo fechou-se. E na altura cheguei a falar com algumas pessoas, até com a minha agência, e disseram-me logo, tu estás numa idade má, porque não és graúdo, nem és miúdo, estás naquela fase do... Exato, não dá para nada, basicamente. E depois, entretanto, lá está, fui deixando isso um bocado... para trás e acho que neste momento...
Tinhas que agarrar outras coisas, não é? Porque
exatamente, acho que neste momento, se houvesse alguma oportunidade, não...
Não é com as cenas voltar, então?
Não. Se fosse um Kiko, se calhar ainda será... Acho que ainda voltava, mas mesmo assim era muito ponderado porque... Lá está. Ok, vou para um projeto, faço o contratozinho, são 10 meses. E depois?
É sempre essa... Ainda hoje falávamos com o nosso outro convidado sobre exatamente isso, que é um bocado alto e baixo, não é?
Exatamente. Ok, posso estar aqui 10 meses, mas depois dos 10 meses... Estou o quê? Um mês sem fazer nada? Um ano? Dois? Depois tenho que voltar à minha vida outra vez e arranjar trabalho. E acho que é uma das coisas que se calhar me fazia ponderar não aceitar um convite, era isso mesmo, porque se eu tivesse 17 anos ou 16 e estudasse, o facto de estar parado ou não, para mim era-me igual. Porque, ok, se calhar morava com os meus pais,
sim,
não tinha contas para pagar,
era uma altura diferente da vida,
não tinha nada
para
pagar, exatamente. Agora lá está, ok, estou 10 meses a trabalhar, mas depois disso, depois a comida vem de onde? As contas vêm de onde? É chato. É uma coisa que eu gostava de fazer e gostava de ter continuado, mas como já passaram alguns anos, não... O bichinho continua cá, mas acho que para além do bichinho temos que ter a consciência da vida que neste momento estamos a passar e acho que estar numa coisa incerta acho que neste momento não é bom.
Sim, das duas uma, ou fazes isso como uma parte que faz, é um add-on à outra parte.
Exatamente.
Que tu já tens como estável,
mas aí
não é?
Depois metia-se ali outros 500 porque se calhar
claro.
Há empresas que não gostam de ter um colaborador exposto.
Correto.
Ok, agora faz isto, e se calhar prejudicava-me de um lado para ter do outro. E depois no final este outro dizia, olha, então até à próxima. E depois ia ao outro e olha, agora
já. Sim, tinhas que ponderar sempre muito bem. Exatamente. Tinhas que ver aí prós e contras sempre. Exatamente. Mas falaste aí que se fosse um Kiko, portanto, imagina que te convidavam para os Novos Morangos agora.
Se calhar não, porque acho que eu vou ser sincero. Isto até pode parecer mal. Estes morangos eu acho que não têm essência dos morangos de antigamente.
Íamos perguntar se já tinhas visto alguma coisa.
É completamente diferente. Os tempos também são diferentes.
Correto.
E acho que eles tentaram inserir-se em tudo, falar em todos os assuntos numa série só.
Uhum.
Acho que está bem feito. Estão a mostrar aquilo que a gente mostrava também na altura aos miúdos, que era a realidade.
Sim, sim, sim.
Só que eu acho que antigamente não havia tanta coisa para ser falada como agora. Uhum. Que agora há mil e uma coisas.
Tanta coisa para ser falada ou tanta pressão para se falar das coisas? Ok.
Porque eu acho que com tanta coisa que anda aqui, se eles, vamos supor que há 10 problemas na sociedade para serem falados. Não, não são problemas, pronto, são temas.
Questões.
Exatamente.
Temas.
10 temas na sociedade que neste momento estão cá. Se calhar se só falassem em 3, iriam ser criticados porque falaram do X e não falaram do Y, o que é que o Y é mais que o X.
Isso.
E eu acho que eles tentaram numa, ok, temos estes temas, vamos agarrar nisto tudo e pum.
Sim.
E foi basicamente isso que eles fizeram. Só que eu acho que não tem... Não tem a chama que os morangos tinham antigamente.
Mas também, apesar de tudo, passaram-se muitos anos.
Sim.
E por muito que queiram, e eu percebo terem trazido o nome, porque é algo que é parecendo que não, e nós vemos isso com o nosso podcast, é algo que está vivo, como se estivesse todos os dias a dar na televisão, àquela hora como nós víamos antigamente, porque realmente está a dar na televisão novamente, mas não.
Exatamente.
Pronto, com a frequência como nós víamos, mas... Continuou vivo, de certa forma.
Exatamente.
Então eles quiseram agarrar, e bem, creio eu.
Então deixa-me fazer uma pergunta ao João. O regresso faz sentido, mas não da forma como foi feito? É isso que tu achas?
Eu acho que fazia sentido voltar algo parecido com outro nome.
Ok.
Porque eu acho que
algo parecido ao que foi agora criado.
Exatamente, okay. Mas com outro nome. Porque
no fundo,
os morangos tinham aquele produto,
uhum.
Tiveram aquele boom que continua a ter. Acho que foi um bocado, como é que eu ia dizer, arriscado, tentarem pegar num nome que teve aqui durante muitos anos, tentarem pegar num nome e fazer uma coisa diferente do que aquilo que era.
Fazerem um morangos com açúcar 2.0.
Exatamente,
assim.
Ou mesmo mudar o nome, se queriam
manter
frutas
dizer...
e açúcar, metiam uvas com
assim,
santo.
Assim, adaptada à sociedade, e como nós já vimos aqui algumas piadas e tudo, devia ser com stevia ou com outros açúcar.
Sim,
que,
exatamente.
Que estão mais
açaí.
Saudáveis, eu não sei
se...
Não, mas imagina, o que eu estou aqui a dizer é, em vez de tentarem criar um morangos com açúcar 2.0, que foi o que tentaram...
Sim, mudarem...
Fazerem, lá está, uma série semelhante... ou seja, que retrata temas também da sociedade e adaptado.
Exatamente.
Aos jovens e tudo isso, mas com outro nome, porque os morangos
neste
foram
momento,
aquilo...
com a quantidade de temas que, eles que há para abordar, acho que se calhar arranjavam um nome mais específico. Ok, vamos passar esta mensagem destes temas e vamos usar um nome daqui
então,
no meio.
No teu entender, fazia sentido haver um produto juvenil?
Sim.
Mas deixava-se estar os morangos onde estão.
Exatamente.
Okay.
Pois.
Porque...
Ou então defendes que faria sentido uns novos morangos, mas mais à semelhança daquilo que eram os anteriores?
Eu acho que aí não fazia tanto sentido porque os tempos são diferentes.
Okay,
isso.
Aquilo que havia para passar ao público antigamente já não é o que há agora.
Yeah.
Por isso acho que voltar com morangos com aquilo que era, acho que não fazia grande sentido. Acho que fazia sentido, sim, terem voltado, mas não usarem o nome, vá, porque isto não é, no meu ver, como espectador, isto foi uma tentativa de marketing.
Uhum.
Ok, vamos lançar uma coisa, vamos lançar uma coisa nova, mas vamos usar um nome que teve na baila durante anos.
E que, by the way, ainda está, não é?
E pode ser um risco, e eu acho que até foi um risco que correram, e acho que, pelo que eu só vi um episódio, posso dizer, eu mas entretanto tive que fazer tarefas de pai e não vi mais, mas depois aquilo que eu leio, eu acho que as pessoas não levaram a bem esse regresso de morangos diferente.
Então, eu só queria fazer o papel do advogado do diabo, não estou a dizer que nem concordo nem que discordo. O nome de morangos com açúcar, tu consideras um risco?
Sim.
Não terá sido uma almofada de conforto? Ou seja, o facto de eles darem nome morangos não atraiam logo muito mais gente?
Sim, é o que ele estava a dizer. É uma estratégia de, e é uma estratégia de marketing.
Exatamente.
Não é? Dizer, toda a publicidade que se fez. Nós, okay, não, o que é que vamos, nós ouvimos durante
vamos lançar
meses?
Uma série juvenil. Que nome é que a gente vai dar? Ah, olha, os morangos com açúcar. Correu bem. Então vamos dar isso.
Mas isso não é conforto? Porque não era muito mais difícil, supostamente, lançar-se um novo produto televisivo com outro nome e conseguir cativar as pessoas a ver com esse outro nome?
Sim.
Sim, porque eles basicamente, eu acho que eles indo buscar os morangos, eles não querem só apanhar o público jovem.
Todas as gerações.
Já queriam buscar, exatamente, a geração, se calhar, vai, eu tenho 31, vá, vamos buscar a geração até por volta dos 40, que pronto, era aquela altura que tinham 20 anitos e viam morangos. Acho que eles tentaram apanhar um grande público.
Sem dúvida.
E agora é, se calhar os miúdos de agora, com 14, 15 anos, gostam disto, porque é o primeiro impacto que têm com os morangos, porque se calhar se eu meter agora um miúdo de 12 ou 13 anos a ver os morangos com açúcar, dos temas que eram abordados e eram falados, ele se calhar não vai perceber tanto, porque estes temas de agora são completamente diferentes. Acho que a parte de... Estava a falar as palavras. São coisas completamente diferentes para os miúdos agora mais jovens do que, ok, agora tenho 30 e tal anos. Vamos pôr aquilo que havia antes e aquilo que há agora.
Sim, claro, é tudo muito diferente.
É tudo muito diferente, mas a gente tem aquela noção do, ok, isto é isto.
Eu acho que era separar um bocadinho nesse caso as coisas, porque, lá está, e eu acho que concordo com o João que foi uma ótima estratégia de marketing, porque a verdade é que durante agora os últimos meses, até estrear,
toda a gente falou disso.
Os morangos estão de volta, e vão voltar, oh meu Deus, que engraçado. Que
lançar
fixe.
Uma série, fazemos conta que metiam um nome. Agora. Sem falar. Vá, inventar janelas um nome qualquer, janelas com vidro. Fazer publicidade das janelas com vidro. Sim, não ia gerar tanto wow como os morangos com açúcar.
Daí eu considerar que mais depressa se calhar se trata. Ou melhor, eu acho que inicialmente partiu-se de uma. É um conforto. Mas depois há o risco de teres que atender às expectativas.
Sim. Não. Nesse lado concordo.
Apesar de todos nós, acho eu, sabermos que, ok, os temas de há 20 anos não são os mesmos temas deste ano.
Exatamente.
Ou houve um upgrade de temas, portanto não poderão ser sempre os mesmos ou tratados da mesma forma. Mas, apesar de tudo, há sempre uma comparação de tudo.
Sim.
Por isso é que eles, para essa almofada, para esse conforto, é por isso é que foram buscar um ou outro atores e atrizes das temporadas anteriores, que era para manter um bocadinho.
Exatamente.
Aquilo dos morangos.
Exatamente, e foi para chamar, e era por ter nome, era um exemplo agora, assim que lançar uma série chamada Rebelde Way.
Vermelha.
Exatamente, e ok, quem viu a Rebelde Way pensava, ui, espera aí, vamos ver. E
assim que tentou fazer isso com programas, mas programas é mais fácil recuperar, não é? O Salve-se Quem Puder, o Vale Tudo.
Sim, mas e a TVI também vai fazer isso com a Dança com as Estrelas.
Exatamente.
Portanto, mas isso são programas, é
exatamente.
Diferente.
Exatamente. É diferente de ser uma série.
É que a questão aqui é, pelo menos a meu ver, é os morangos duraram muitos anos.
Sim.
Muitos anos. Tipo,
mas
é
já
luto,
na altura
tipo,
que
sempre.
Houve o fim dos morangos e que foi filmado o filme, mesmo para os cinemas, já era falado. Sempre foi falado continuar. Era falado na altura continuar-se
era
com os morangos.
Se tivesse sido um bocadinho antes, tipo,
exatamente.
Não uma quebra
foi,
tão grande.
Foi um espaço, eles deram muito tempo até lançar.
Muito tempo.
E depois lá está, veio. Se eles lançassem logo gradualmente, iam se inserindo com os temas.
Isso.
Agora apareceu um, vamos lançar um.
Isso,
agora
isso,
apareceu
isso.
Outro, vamos aparecer outro. Agora, daquilo que era para aquilo que é agora, pensaram, ok, o que é que temos para falar? 30, pum, fum.
É que é logo, é mesmo.
Lança tudo.
É,
e acho
que
não,
é
não caiu bem e acho que não é o espírito, não é a marca Morangos com Açúcar.
Pois, exato, lá está. Eu acho que é um bocadinho isso e acho que as gerações mais jovens vão sempre olhar, ok, olha, fixe, na boa,
exatamente.
Não sei o quê. Mesmo que tenham visto os outros morangos agora no Panda Bigs ou assim, mas as gerações que acompanharam.
Agora os miúdos veem esta nova série e está tudo dentro deles, o estilo de vida, a maneira de vestir. Agora digam-me os miúdos de agora, com 15, 16 anos, a verem os cabelos que havia na altura dos morangos.
Os telemóveis.
Exatamente, aquelas calças que pareciam abajures, que lá abaixo aquilo abre tudo.
E aqueles óculos.
Exatamente,
assim.
É completamente diferente. Por isso acho que não deviam de ter. Não é, não é, não deviam.
Sim, sim.
Acho que lá está, foi um conforto arriscado. É, basicamente foi o que eles fizeram.
Até porque, se pensarmos bem, eles a seguir aos morangos tentaram criar o I Love It, a Massa Fresca, tudo séries que também eram
juvenis. Mas isso foi logo tudo seguido.
Exato, mas adaptados e que não correram tão bem, porque acho que nunca vai correr. Porque
se calhar se tivessem nessa altura que fizeram essas, continuassem com o Morangos 10, Morangos 11.
Claramente.
Se calhar hoje estávamos nos Morangos 50 e continuava a ter êxito.
50 anos de Morangos.
Ah, os Morangos eram os Simpsons.
Exato. Só não prevíamos coisas.
Mas imagina, lá está, por isso mesmo, se calhar como pensar, ok, se aquelas a seguir não resultaram, então vamos voltar ao que resultou.
Exatamente.
E não tentar coisas novas. Mas
exatamente.
Pronto, é o que é, e estamos cá para receber os novos atores.
Tentaram, mas é como tudo na vida, há quem vá gostar, há quem não vá gostar,
sempre,
há quem critique, há quem elogie.
Isso há sempre.
E pronto. Tem que estar sempre sujeito.
E já na altura havia pessoas que gostavam de uma temporada, que não gostavam de outra.
Sim, exatamente.
Ah, sim, exato. E depois eles também arriscaram nisso.
E havia uns que diziam que é sempre tudo igual.
Exatamente.
E depois havia pessoas que criticavam porque vocês abordavam temas. Pronto, quer dizer, andam aqui a dar mais exemplos, andam aqui a.
Ah, não é? Faltas às aulas. Ai, filho, não vejas isso, que eles faltam às aulas.
Se o meu problema fosse esse.
E fumar e cigarros.
Ai,
e
droga.
Que engravidas aquela.
Exatamente, ali na escola a fumar cigarros. E aquele que vai de moto para a escola, meu Deus, filho.
Eu estava-me a lembrar do Luís Simões e da Diana Nicolau, por exemplo.
Uh-huh. Ah, não, sim. Mas até o Pedro Rabelo, na altura, também ia de moto para,
sim,
para a escola.
Sim,
e o Gonçalo
Dias bebia.
Sim,
exatamente.
Tinha um problema com álcool.
Exatamente.
E bateu na
Bragueira.
Exatamente. Na Bia. Foi uma cena com o copo, que acho que lhe fez o corte.
Exatamente. Foi que ela andava com uma charpa no pescoço.
Com a lença, exatamente.
Portanto, a vossa temporada, as vossas temporadas já tinham todos os temas na altura.
Exatamente.
Nossa, eram 300 episódios, não eram 10.
Exatamente.
E nos 300 episódios os temas conseguem ser mais espaçados do
Delitos,
que... Exatamente. Do que em 10.
Yeah.
Bom, João, estamos a terminar a nossa entrevista, a nossa conversa. Não gosto de uma entrevista, mas a nossa conversa. Mas o Tiago vai fazer aqui umas perguntinhas.
Ok.
É uma coisa muito rápida. São perguntas curtas e tu respondes o mais rápido que conseguires.
Ok.
É só para meter aqui um bocado.
Mas precisares de alongar, também estás à vontade, okay. Porque isto aqui...
Precisares de alongar?
O sequestro, agora o sequestro da tua família foi okay. Só para tu vires cá, não foi?
Ok, pronto, já tenho a liberdade.
Nós já temos ordem para soltar.
Já liga, então, para confirmar.
Aliás, o Pedro foi o nosso cúmplice e fingiu muito bem.
Sim, sim.
Fingiu tão bem que saiu do Porto, lá de Barcelos, e veio para o Sol da
Caparica. Foi para o Sol da Caparica.
Saiu do Galo e veio para o Sol.
Ah, tem rumores de que ele será o próximo grande cantor do festival no próximo ano.
Só rumores mesmo.
Sol da Caparica 2024, aguardem o Pedro Macedo.
Fujam.
Cartaz principal.
O que é que foi mais desafiante para ti ao interpretares o Kiko?
Sendo sincero,
sim.
Acho que não foi um grande desafio, porque lá está, João e Kiko são idênticos. Acho que aquilo que passei foi o eu, por isso é que acho que saiu tão natural.
Vou okay. Responder pelo João, foi o cabelo.
Também.
Ok.
Ele vou tinha de estar um bocadinho.
É verdade.
É que eu tinha que dormir logo assim, que era o meu cabelo estar esticadinho.
Qual foi a cena que mais gostaste de gravar nos Morangos?
Oh, meu Deus.
Gostei de gravar uma cena com o Nicolau Breiner.
Ok, giro.
Que no final da cena, tive o Nicolau Breiner veio ter comigo e disse-me parabéns, puto, foi uma ótima cena. E tendo 16 anos, ouvir essas palavras do Nicolau Breiner, acho que foi... Não foi uma cena wow, mas no final teve aquele sabor de,
claro,
ok, foi uma grande cena.
Exatamente, aquele reconhecimento. Por uma pessoa que nós temos reconhecimento por, não é?
Exatamente.
E assim, by the way, podias ter chegado a casa e dizer, mãe, obrigada.
Sim.
Exato.
Não, 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 fazer isso.
Não fez mais que a obrigação, os pais estão cá por aqui.
Mas mãe, como vês, eu tinha jeito. Exatamente. Olha, o Nick Walbriner
obrigado
disse-me
por teres desistido.
Ele era uma pessoa que dava-vos muitos feedbacks ou foi assim uma cena de uma vez?
Assim, eu gravei muito pouco, não, que a gente teve no verão, no supostamente, verão. Teatro, o teatro.
Foi,
mas... A gente gravava, não, ele sempre dizia, sim, foi uma boa cena, putos, parabéns. Dava sempre, dava, exatamente, ele dava sempre, eu acho que ele também era um bocadinho, estou na minha, mas estou cá, eu estou calado ou assim, mas eu estou a ver.
Uhum.
Eu acho que ele era um bocadinho assim, mas eu acho que ele... dava o seu feedback que se gostava ou não, sim.
Isso é muito fixe.
Qual foi a cena mais desafiante de gravar?
Desafiante? Tive uma cena no Algarve, em Portimão, que eu tinha dormido pouco, não é? Infelizmente o hotel ficava na Rua dos Bares. E eu tive uma cena de manhã dentro d'água.
Era.
De acordar com a água quentinha e cheia de cobertores que ia entrando em hipotermia. Foi. Não, lá está, não é mais desafiante, mas foi aquela que me marcou mais porque, ok, tipo, passei mal. Passei muito mal.
Meu Deus. Passa.
Consegues escolher as pessoas, a pessoa ou as pessoas com quem mais gostaste de contracenar?
Sim. De Rodil, Pedro Ferreira, Ivo Lucas e Pedro Macedo.
Ok. Alguém que tenha sido particularmente desafiante contracenar?
É desafiante no sentido que quiseres abordar.
Bom ou mal? Pode ser bom ou mal. Desafiante porque contracenar era demasiado boa, desafiante porque estava sempre a rir, desafiante porque não sabia. Essa pessoa
se
não sabia.
Se formos visto por aí, é mais com o Pedro, porque lá está, as nossas cenas eram mesmo para rir e acho que essa parte de não rirmos, de não estragar a cena. Era por si um desafio, exatamente. Acho que sim.
Se o Kiko fosse interpretado pelo Pedro e o Tosé por ti,
não.
Teria tido o mesmo efeito e o mesmo impacto?
Não, acho que tinha estragado por completo.
Não gostavas de ser o perfeitinho, o arrumadinho?
Não, não dava para mim. Não, acho que se fosse ao contrário, nunca...
E o Pedro também acho que flipava ali do...
Ai, o homem tinha... Coitadito.
Se pudesse ter interpretado outra personagem da tua temporada sem ser o Kiko, quem seria? E qual? Ou melhor, quem seria e porquê?
Isso eu acho que é uma... Eu acho que é uma... Não tenho resposta para isso, porque como fiz o Kiko, gostei do Kiko.
Pronto,
e acho que não tenho outra personagem que tenha... Inveja ou de. Ih, pá, gostava mesmo de ter sido aquilo. Não, não.
De 1 a 10, 9 as pessoas aqui escolhem a personagem que
exatamente, gostei. Não, foi a mesma minha, foi mesmo aquilo que eu gostei de fazer.
Boa, boa.
Guardaste alguma coisa do Kiko? Objeto, peça de roupa?
Tenho em casa. Tenho gravata, mas não foi aquela. Tenho uma camisola, uma t-shirt que foi dos morangos das férias de verão, que tinha lá. A Pão de Forma, que eu guardei e tenho guardado o coisa do microfone da radiografia. Aquele coisinho que eles metem por cima. Tenho isso guardado em casa.
Fiz. Ah, muito fixe.
Olhando para trás, assim, sem pensar muito, qual é a memória mais bonita que tens dos morangos?
Acho que foi a paixão com que nós todos lá estávamos. O ambiente que tanto nós atores tínhamos como a equipa técnica. Acho que havia ali um bom ambiente de trabalho, acho que foi um ótimo trabalho de equipa, acho que revejo isso tudo como daquilo que mais gostei.
Bom. Alguma história engraçada de bastidores que te lembres e queiras contar?
E que possas contar.
Não me partidas, lembro de. Não me lembro. Ah,
momentos engraçados.
Não, tenho uma partida que saiu-me cara. Que nós estávamos a gravar em Portimão e numa saída com uns copinhos a mais, não façam isso, consegui tirar um cartão do quarto. Na minha inocência, com mais um, fomos logo, vamos lá ao quarto, vamos pregar uma partida. Pronto, está bem. Tudo o que havia lá para meter dentro do colchão a gente meteu. Água, pasta de dentes, açúcar, tudo o que dava para meter lá, metíamos, íamos embora, na boa, cartão, olha, tens aqui o cartão e tal, não demos. O que é que a gente esqueceu? O estrado absorve a água, a cama absorveu a água, basicamente estraguei, basicamente foram dois colchões, estrados, camas, que tivemos que...
Saber,
quem foi?
Podemos saber quem é que estava contigo e quem é que sofreu desse mal?
Quem estava comigo foi o Pedro Ferreira e, se eu não me engano, quem sofreu acho que foi o Gonçalo Dias.
Coitadinho!
O Gonçalo não nos contou isto!
O Gonçalo Dias estava lá...
Gonçalo, palhaço, não nos contaste isto.
Eu até acho que era aquele, se eu não me engano, eu acho que ele estava no quarto com o Francisco Macau.
Ok.
Não me lembro se era para fazer aos dois. Se não foi para fazer aos dois, foram duas camas na mesma pop 6.
Muito bom. Por último, se pudesse ir tomar café com alguém dos Morangos com quem já não falas há algum tempo, com quem seria?
Não vale o Pedro.
Se calhar ia com. Se calhar juntava aos quatro. E aí eu, o Rodilo, o Ivo Lucas e o Pedro Ferreira.
Olha, isso era muito fixe.
Era fixe.
Yeah. O Rodilo tem a facilidade.
Então,
que
se acontecer depois,
Rodilo...
passas-nos a palavra do podcast.
Está bem. Ok.
Temos muitas pessoas a pedir alguns desses atores, portanto...
O Pedro Ferreira até já tínhamos falado de vez em quando.
Porque o Pedro Ferreira ele já nos respondeu algumas mensagens.
É verdade. Estamos
Pedro,
a se
quiseres.
Estamos de combinar. Está feito, mas está feito o guião, mas se calhar podíamos fazermos o mesmo desafio aqui ao João que fizemos ao
Pedro. Eu também
pensei
nisso, mas não sei se o João está disposto.
Do quê?
É assim, se quiseres eu posso-te mostrar o vídeo que gravámos com o Pedro.
É a apresentação dele?
Exatamente. O Pedro fez uma apresentação no final do episódio, a meio do episódio, a fingir que tinha voltado à radiografia, ia começar uma emissão em que ia ter um convidado muito... Era uma emissão do podcast com Morangos, em que ia ter como convidado especial o Tozé.
Ok.
E agora vamos fazer a mesma coisa, em que tu vais fingir que estás a começar a emissão na radiografia e que o meu convidado do...
É o João.
É o Kiko.
É o Kiko. Ok. Podemos fazer,
não é? Consegues recuperar isso?
Consigo.
Podes ter uns minutos, se quiseres.
Não, consigo.
E se quiseres, ainda
mas, mas queres que fale o exemplo? Estamos aqui no programa e tal. E...
Eu mostro do Pedro, é mais fácil.
Exato, depois fazes igual ou fazes da tua maneira, mas se calhar assim sempre
e
tens.
E ainda me lembro do slogan que a gente até acho que criou, que foi a radiografia à rádio que te alegra ao dia.
Não, mas ela disse qualquer coisa da tua tia. Não disse.
Disse.
A rádio é melhor que a tua tia, ou uma coisa assim. Eu sei que a gente fez vários que a gente inventava.
Foi esse. Vais. Porquê que não pões por aí? Porquê que descarregaste?
Faço por aqui.
Exato. Ele estava inspirado.
Bem-vindos à Radiografia, a rádio que até a tua tia ouvia. Hoje temos connosco o podcast dos Morangos. E o convidado é... Quem é o convidado? O convidado é... É isso mesmo! O convidado é aquele rapaz que fazia a personagem que eu faço. O ator Pedro Macedo. Radiografia. Pensamento do dia. O chocolate não engorda.
Quem engorda és tu.
Engorda és tu.
Era assim. Era assim,
posso
fazer uma coisa assim?
Não, exato, não tens
mas que fazer. Agora fazer assim. Agora.
Mas faz o que quiseres. Ideias. Sim, faz o que quiseres, sem pressão. Só tens não sei quantas pessoas a ver.
Sim, tranquilo.
Não, neste momento ninguém está a ver, só nós.
Já, bro, depois cortamos.
Não, depois pões isto em pensamento rápido também.
Pode ser. E agora. Posso fazer uma coisa assim mais curta?
Pode.
Lá está, este miúdo tinha que fazer tudo
o
coisinho.
Fez-te um vídeo de 4 minutos e 37 segundos, portanto, eu decorei o tempo.
Ele tinha esse problema. Ok.
Vamos a isto?
Então vamos lá.
Então, quando quiseres.
Apresenta-te.
Ah, eu apresento-me como João, não é? Que vou chamar o Kiko.
Pode ser uma ideia. É como preferir.
Olá, boa noite. Ou boa tarde, ou bom dia, senhores ouvintes. Aqui é a Radiografia, a rádio que anima o teu dia. E hoje como convidado vamos ter o Kiko, o famoso Kiko das Babes. Não percas!
Está ótimo, está excelente.
Eu já não lembrava do Kiko das Bakes.
Está muito bom, muito bom.
Estás a ver? Está ótimo.
Olha, acabamos em grande.
Está feito.
Pronto, obrigado pelo convite. Obrigado. Tudo a correr bem.
Mesmo, João.
Obrigado.
Obrigado.
E assim terminámos mais um episódio do podcast com morangos. Muito divertido, deu para rir, deu aqui para debater os nossos morangos.
Deu para rir, deu para chorar, e chorar não.
Não, não deu para chorar porque tenho duas pessoas ao pé de mim que não... É muito difícil chorar.
A vida
eu também sou muito assim.
Sim, tu não choras.
Eu nem choro com anúncios, portanto...
Ela nem chorou com o Deadpool, nem nada, que é um filme de comédia, portanto...
Bom, factos que não interessam para aqui. Portanto, Tiago, faz lá o teu papel.
Portanto, é a lenga-lenga do costume, seguirem-nos no Instagram, TikTok, no YouTube e nas plataformas habituais de podcast, deixarem o vosso like, subscreverem...
Darem feedback...
E é isto.
É continuar e pode ser que nós consigamos aqui influenciar o João para trazer os outros convidados.
Se não sequestramos novamente a família, também não é por aí.
Pode ser uma hipótese.
É justo, não é?
E com o apoio do Pedro. Até para a semana.
Até para a semana.